Nós estamos numa série, nós gostamos de pregar em séries, e essa série chama-se Recharge. Fala pra alguém, você fala bem muito, Recharge. Inglês básico, beleza, já passou. Recharge. O que que é? É sobre recarregar. Semana passada eu falei sobre coisas que roubam a nossa energia. Eu não sei se você é daquelas pessoas que esquece vários aplicativos abertos. Você também esquece ou não? A minha esposa tem aplicativo aberto no celular dela desde 2001. Você vai fechando assim, ó, fica dois dias fechando. E isso rouba a energia do seu celular. E eu falei sobre três coisas que roubam a nossa energia espiritual. Roubam aquilo que nos dão, o combustível que nos leva a fazer algo para Jesus na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas você tem uma vida espiritual. Você é um ser humano. Você tem um corpo, que é esse corpinho lindo que Deus te deu. E que você está estragando com muito McDonald's. Você tem uma alma, você tem sentimentos. Você tem dentro de você, você carrega um emocional. E você tem um espírito. Não só o seu corpo precisa de combustível, energia, como a sua alma precisa de relacionamentos, pessoas e bons sentimentos para que ela possa ir bem. Assim como o seu corpo, você deveria ingerir coisas saudáveis, beber bastante água, 2 litros por dia, para você dormir bem, 8 horas por dia, para você ir bem. O seu espírito também precisa de energia. A sua vida espiritual também precisa estar energizada. Então, semana passada eu falei sobre coisas que roubam a sua energia. Roubam a energia espiritual que nós temos para poder fazer algo para o Senhor. E hoje eu quero falar, nós vamos começar a falar sobre isso, de como nós podemos recarregar as nossas energias. Vocês estão animados ou não? Então mostra para mim, vocês estão ou não?
Sim!
Todo mundo aqui está com a bateria do celular carregando? Carregada ou não? Alguém está com 5% aqui? Levanta a mão, quem está com 5%. Não precisa ter vergonha, a gente não vai te recriminar. Talvez você não saiba para onde você vai no rolê. No mínimo, um iFood você não consegue pedir. Se você quiser usar as tomadas da igreja, fica à vontade. Mas é muito ruim ficar sem energia, ou não é? No seu celular. É muito ruim você ficar sem a sua bateria. Principalmente em lugares onde você quer muito usar. Você imagina você ficar sem bateria no celular na fila do banco. Você vai ficar olhando para a parede. Aí você lê todas as propagandas do banco. Porque você tem um momento de distrair ali, ou você precisa fazer coisas importantes, e é esquisito que quando você mais precisa, você não tem bateria. É ou não é? E é uma prática, todo mundo faz isso. Antes de você dormir, você lá, vai dar uma olhadinha no feed, você pluga o seu celular na bateria e vai dormir, é ou não é? Todo mundo faz isso. Porque quando você esquece de fazer isso, seu outro dia você vai ter que plugar a cada 20 minutos, saiu do lugar, pluga em outro lugar. É ou não é? Nossa vida espiritual também é assim, existem práticas que recarregam a nossa energia. Existem baterias que nós podemos recarregar a nossa energia. E a primeira coisa que eu quero falar que pode recarregar a sua energia é a oração. É o poder energizador da oração na sua vida. Eu não sei se você sabe disso, mas nós costumamos orar. Orar é essencial. Lucas, capítulo 11, versículo 1, Jesus estava orando. E quando Jesus termina de orar, ele vem para os seus discípulos, e os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar. Se os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, nos ensina a orar, significa que a gente precisa aprender também, ou não é? Nós precisamos aprender. Oração é importante. Oração é essencial. Oração vai fazer diferença na sua vida. Mas Pedro Paulo, você está falando sobre oração? Sim, eu estou falando sobre algo básico do Evangelho. Algo básico. A primeira coisa que você precisa entender sobre oração é que ela envolve um pilar, que é a fé. Eu creio que Deus me ouve. Talvez você possa ver o Pedro Paulo parado na rua e assim, ixi, ficou loucão. Não. Eu estou falando com uma pessoa, só que você não está vendo ela, mas o meu coração está na minha frente, está ouvindo tudo que eu estou falando. Quem ora, acredita que Deus ouve. A palavra, a Bíblia cita, no profeta Isaías, que os ouvidos dele estão atentos às suas palavras, ao seu pedido. Deus está sempre online, Ele sempre visualiza a sua mensagem, assim que você manda o áudio, Ele já dá play. Play. Deus ouve você. A primeira coisa que você precisa ter para orar não é palavras bonitas, porque a gente vê muita gente orando com palavras bonitas. Eu não é. Uma vez eu fui numa igreja e um cara orava bonito, velho. Excelentíssimo Senhor, multiforme Deus de graça, sabedoria, conhecimento e plenitude. Eis que estou na tua santíssima presença. Bonito, velho. Eu não sei orar assim, não. E a gente acha que tem que ter palavra bonita. Porque Deus vai falar assim, ó, nossa, que palavras lindas. Ou então tem gente que ora lendo a Bíblia, né? Ao Senhor Deus poderoso em Tiago capítulo 3, diz que é para a tua palavra. Ou Jesus em João, então Deus fala, eu sei, eu que escrevi. Não diga, eu sei, eu que mandei os caras escreverem isso. Não precisa me ler para mim, não. Por quê? Porque a gente acha que quanto mais, vai chegar primeiro, né? Oh, essa oração foi bonita. Vai chegar primeiro no céu. Não. Assim que as suas palavras saem da boca, Deus já está ouvindo. Na realidade, Ele já conhece antes de você dizer. Ele sabe o que você vai pedir, mas Ele quer ouvir você falar. Pedro, eu preciso orar? Deus quer que você ore. Deus quer que você tenha uma vida de oração. Você não precisa ser o super crente para orar. Você precisa saber se comunicar. Você precisa querer falar com Deus. Não só diante de uma necessidade, mas você precisa ter o seu coração queimando por Deus. E sabe, a gente, na maioria das vezes, busca Deus no problema. Todo mundo com um problema aprende a orar, é ou não é? Professor chega lá, você chega na sala, gente, prova surpresa, Jesus Cristo, se você está me ouvindo, não é? Acabou a gasolina no meio da pista, Deus, Jesus, tudo bom? Faz tempo que a gente não conversa, mas, agora falando sério, tantos problemas da nossa vida começam na nossa mente. Quantas batalhas você já lutou na sua mente? Quantos problemas que você enfrentou e lutou, que na verdade eram problemas na sua mente, e depois foram para o seu coração? É ou não é? Quantas vezes você ouviu algo, pensou algo, falou algo, e esse problema saiu da sua mente e foi para o seu coração? E sabe o que acontece com o coração? A oração é o contrário, ela começa no seu coração e vai para a sua mente. Porque os problemas saem da mente e vão para o coração, mas a oração ela é gerada no coração e ela vai para a sua mente. Tudo que queima no seu coração, tudo que acontece no seu coração vem para a sua mente, e você primeiro precisa falar com Deus. Eu acredito que quando você entendeu o porquê de orar, como orar e pegar a essência de orar, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai viver alta performance na sua vida, porque a sua vida está aqui com Deus, está aqui sem Deus, vivendo com Deus no momento de oração, buscando a Ele, está aqui. Você entende? Sem oração, com oração. Já viram suítes? Harvey? Não. Aqui, eu gosto aqui. Sem a oração, com oração. Vocês nem... Nossa. Pedro, mas... Como eu preciso orar? Qual que é o que é o gatilho da minha vida para começar a orar? Na carta de Paulo à igreja de Filipo, ele dá um conselho para aqueles caras, e esse é o conselho que eu vou dar para vocês hoje. Filipenses 4:6, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: não andem ansiosos por coisa alguma. Repete comigo: coisa alguma. Prova é alguma coisa ou não? Conta é alguma coisa? Dívida alguma coisa? Tomou fora alguma coisa? Cachorro perdeu alguma coisa? Bateu o carro alguma coisa? Não ande ansioso por isso. Ah, Pedro, eu perdi meu namorado. Não ande ansioso por isso. Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresenta seus pedidos a Deus. Não ande ansioso pelo que acontece, mas antes de qualquer coisa, fala com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo. Ei, Pedro, eu estou ansioso. Pedro, eu estou ansioso. Pedro, eu estou com medo. Pedro, ora. Mas Pedro, eu não consigo orar. Ora. Ansiedade, ela... Quem é ansioso aqui? Ai, que bom, Jesus, eu estava sozinho nessa, eu achei. Ansiedade não é um problema. Ansiedade não é o desafio. Ansiedade é um sinal que pode haver um problema. Sabe quando você está dirigindo e aparece um sinal no carro que você não sabe qual é, mas está lá no painel, plim, aí você liga para alguém que conhece, tem um negócio no meu painel aqui que nunca acendeu antes. Aquilo é um sinal que você deve, o mais rápido possível, buscar o criador daquele carro, porque o criador daquele carro vai saber o problema que ele tem. Ansiedade é isso, ela é um sinal que vem em você, que não é um problema, mas que você precisa correr e buscar o seu criador, porque ele pode resolver um futuro problema. Estão aí ou não? Não é um problema a ansiedade. Mas ele fala, não ande ansiosos, quer dizer, não gaste tempo com a sua ansiedade, não viva ansioso, não viva preocupado. Ficar ansioso é uma coisa, viver ansioso é outra, entende? Mas antes, busque a Deus. Tomou fora? Nossa, meu Deus, tomei um fora e me terminou comigo. Ela terminou comigo, Jesus, ela terminou comigo, eu quero matar ela, mas Jesus, me ajuda. Eu não quero ter esses pensamentos de violência, Jesus, eu estou sofrendo. Fala com Deus. Bater o carro, não adianta brigar, não adianta xingar. Orar sim. Às vezes orar não vai consertar o carro, mas orar vai consertar a sua vida. Ei, ore. Porque aí quando você ora, você apresenta para Deus o problema, e aí Deus guarda o seu coração e a sua mente. Cara, eu não quero mais andar ansioso na minha vida, vocês querem ou não? Quem que gosta de ansiedade aqui, levanta a mão, toma muito para você, amém? Eu não quero. Eu prefiro andar com meu coração guardado. Eu prefiro andar com a minha mente limpa. Eu prefiro andar com autocontrole. O melhor, hoje não sei quem falou para mim isso, eu achei incrível. O melhor conhecimento é o autoconhecimento. É a mente guardada. É paz de espírito. É pôr a cabeça no travesseiro e o mundo está explodindo, mas eu estou em paz. Eu estou em paz, meu coração está em paz. Só oração pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a sua oração é a sua conexão com o seu Criador. A sua oração conecta o você, o seu problema, com aquele que pode resolver o problema. Porque oração normalmente é a última coisa, ou não é? Você tenta de tudo. Aí agora é só Jesus. Só Deus. Vou ligar para minha tia orar, que a minha tia é de oração. Não, vou ligar para minha avó, que minha avó ela é do reteté. Minha avó é aquelas mulheres que tem cabelo comprido, anda de saia. Ela nem é crente, só tem esse modelo de saia. Você acha que aquilo... Para de jogar para os outros a responsabilidade que é sua. É você, é o seu coração, é o seu problema, é a sua oração. Ai, eu não sei orar. É, mas mandar em direct você sabe. Né? Mandar inbox você sabe. Não é tão diferente. Eu já ensinei, eu vou ensinar de novo. Você começa assim, ó, com Jesus, tudo bom? E aí você vem com o seu texto. Texto. Amém. Difícil ou não? Jesus. Texto, 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 texto. Amém. Aprenderam ou não? Curso de 40 segundos, como orar. E tem gente que vende livro disso. Ora! Não viva baseado na sua necessidade, só orar quando precisa. A gente ora por último, porque a gente acha que orar é não fazer nada, mas orar é fazer tudo. A gente quer, ai, eu só vou orar, e a gente acha que orar é inoperância. Orar é a maior atitude que você tem, porque você expressa sua confiança no seu Deus. É Deus que te fez, Ele pode fazer tudo. Eu creio que Deus, se Deus te fez, o seu problema não é nada para Ele. Seu problema não é nada. Se foi Ele que te fez, qualquer coisa que pode te atingir, Ele pode consertar. Eu estou orando para ter o corpo do Felipe Tito, eu sei que Deus vai fazer um milagre. Um dia eu vou acordar, olha só. Pedro, o que eu posso pedir na minha oração? Pedro, o que eu posso pedir? Tem como você mostrar para mim na Bíblia o que eu posso pedir? Meu irmão, o que você precisa pedir, você pede. Não existe nada em você que é insignificante para Deus. Se você tem uma necessidade, Ele conhece, Ele quer ouvir você pedir, e para Ele é importante. Acontece que a gente não ora. Nós somos uma cultura que não ora. Tem um amigo nosso, aqui na igreja, que ele está jogando lá na Arábia agora. E ele falou assim para mim, o Carlão, o CH, ele falou assim para mim: Pedro, eu estava no supermercado, eles me colocaram para fora do supermercado, eu fiquei 40 minutos lá fora, porque estavam orando. Ninguém faz nada, não adianta sair na hora da oração, eles oram 4 vezes por dia, eles param tudo. Você não consegue fechar o Instagram para orar. Eles param tudo. Tem gente que consegue ficar 1 hora fazendo yoga e não consegue falar 5 minutos com Deus. Você consegue ficar 4 horas num FaceTime com seu amigo, mas você não consegue falar 5 minutos com seu Deus. Sabe por quê? Porque não falta pra gente necessidade. Necessidade situação, o problema não está em falta. O que está em falta é fé para falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso colocar meu coração diante de Deus. Tudo o que é importante para você é importante para Deus. Toda necessidade que está em você, para Deus é importante. Porque se tem uma coisa que Deus quer, é te ver bem. Você crê nisso ou não? Deus quer te ver bem. Se tem uma coisa que eu amo, é quando a minha filha me pede algo. Papai, quero te pedir uma coisa. Eu falo, filha. Não tem prazer maior para um pai que a filha chegar e pedir algo e você puder dar para ela. Como que você acha que Deus fica lá no céu olhando para você e falando assim, pede filho, que eu te darei as nações por herança. Eu te dou o que você quiser. Ei, ora. Pedro, como que eu devo orar? Qual é a posição de orar? Isso é muito básico, mas eu estou começando do básico mesmo, porque tem gente que nem o básico faz. Pedro, qual é a posição? Joelhos em pé, eu vejo que vocês levantam as mãos. Ora do jeito que você quiser. Olha como que o autor aos Hebreus fala sobre Jesus. Ele fala assim, ó, durante os seus dias, ele está falando sobre Jesus. Jesus, durante os seus dias de vida na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus tinha momentos que ele orava assim, tinha momentos que ele orava andando, tinha momentos que ele se retirava, vários momentos Jesus se retirava para orar, porque Jesus orava muito com o Pai, e aí quando ele estava publicamente, ele podia orar pouco, porque quem ora muito no seu íntimo, pode orar pouco em público. Mas momentos importantes, Jesus clamou e soltou lágrimas, sabe? E as orações que mais mudam as nossas vidas são pontos decisivos aonde você chora, cara. Tem dia que você fala, Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Quanto mais parece que a noite vem, a escuridão vem, mais o nosso coração precisa se mover em clamor, gente. É Deus que pode resolver. Sabe, Deus, sabe, você imagina você chegar no céu e Deus falar assim para você, nossa filho, você sofreu tanto com isso, e eu ia fazer assim, ó. Só que você nem pediu. Tiago diz, nada tem, porque nada pedem. E quando vocês pedem, vocês não sabem pedir. Jesus, eu quero uma Ferrari. Nada tem porque nada pede, porque se você pede diante de uma necessidade que Deus sabe que você tem, você pode ter certeza que Ele está preparado para agir. Ele está preparado. Como eu devo orar? Não existe lugar perfeito, não existe posição perfeita, não existe ocasião perfeita. O que é perfeito é o seu coração ser sincero. É você ser sincero e falar, Deus está aqui meu coração. A gente sempre começa a orar por causa de uma dificuldade. E depois a gente aperfeiçoa isso. Eu quero encorajar você essa semana e eu quero encorajar você de verdade. A todos os dias você dedicar um tempo de oração. Pedro, eu consigo dedicar 10 minutos. Você vai deixar seu celular em outro cômodo, você vai fechar a porta do seu quarto ou da sua sala, não sei, você vai 10 minutos sentar e falar com seu Deus. O tempo que você conseguir. E eu desafio você que semana que vem a gente vai conversar, e se você fizer isso todos os dias, que você não vai ter um final de semana diferente. Porque não existe ninguém que se ajoelha para orar e se levanta da mesma maneira. Talvez o seu problema não muda, mas a sua postura mudou. Vocês estão comigo, gente? Ou a sua fé mudou? Talvez Deus não tire o problema da sua frente, mas Ele te faz mais forte para encarar o problema. Ei, onde estão os jovens que oram? Onde estão os caras que oram e falam, Deus, eu sei que o Senhor existe. E o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer que Deus, independente da sua necessidade, presta atenção nisso, independente do que você precisa, Ele já vai te recompensar só pelo fato de você ter buscado Ele. Ele já é galardoador, Ele já é presenteador daqueles que buscam Ele. Só o fato de você fechar os seus olhos e falar com Deus, você já recebe algo. Sabe, Jesus nos ensinou, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, que eu vou estar lá te esperando. E eu, que te vejo lá no seu quarto sozinho, te recompenso publicamente. Porque não adianta a gente querer mostrar que a gente ora. Eu já vi muitas pessoas querendo expressar uma espiritualidade. E você sabe, a gente age como uma pessoa religiosa e fala, oh Senhor, obrigado, porque eu não sou um pecador. Mas sabe, Jesus deixou claro que a oração que se glorifica, ela é vazia, mas quando você ora reconhecendo quem é você, fala, Deus, se propício a mim, pecador, eu não sou nada, mas quando eu te busco, eu sou forte, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, olha isso, porque quem entende que é fraco, busca mais a Deus para ser forte. Quando você se acha forte, você não precisa muito de Deus. Agora, quando você entende quem é você, irmão, você fala, eu sou fraco, eu preciso de um Deus forte. Aí Deus se aperfeiçoa em você. Orar não é difícil. Orar não é difícil. Você sabe qual que é a dificuldade de orar? Você sabe qual que é ou não? É a rotina. É deixar Deus em último lugar. Se orar não for a primeira coisa que você vai fazer no seu dia, vai ser a última. Porque a gente tem um costume de valorizar o que é visível. É ou não é? A gente sempre valoriza mais o que é visível do que o que é invisível. Eu acredito fielmente, e falando para você de verdade, que a sua vida, a sua história vai mudar a partir do momento que você se mover em oração. Desculpa, eu não quero te enganar, talvez você venha aqui e você fale, nossa, eu gosto do culto, eu gosto da igreja, eu acho legal o que eles falam, mas sabe, as coisas começam a mudar dentro de você quando você começar a orar, cara. Não é a minha oração que vai mudar a sua vida. Desculpa. Se você nem crê em Jesus, cara, você escapou dessa. Se você fala assim, não, eu tô aqui só de rolê e tal, fica à vontade. Mas se você crê em Jesus, mano, e você não ora, sobre o que está a sua fé? O que adianta ouvir e não praticar? Do que adianta? Nós vamos nos mover em oração, sabe, eu não estou falando de você só orar nessa dificuldade, eu estou falando de você entender que, tão importante quanto ir na academia, tão importante quanto estudar, tão importante quanto trabalhar, tão importante quanto falar com a sua namorada e seu namorado todo dia, tão importante quanto aquele episódio da série que você gosta, mais importante que isso, é Deus, Ele está esperando para te ouvir, Ele está esperando para te recompensar. E você não vive as recompensas porque você não muda a sua atitude para buscá-lo. A gente precisa parar de estabelecer apenas oração na necessidade e começar a estabelecer um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Íntimo. Assim como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Você sabe aquele seu amigo que você tem há muitos anos, sabe? Que ele olha para você, você olha para ele, sabe o que ele está pensando? Sabe aquela pessoa que mora junto com você? Sabe quando você mora em família e você reconhece os passos da pessoa no corredor? Você sabe quem está vindo? Sabe isso? Esse nível de intimidade? Sabe? É esse nível que Deus quer ter com você. Deus quer que você reconheça os passos dele no corredor. Você só vai entender a vontade de Deus quando você entender um sussurro de Deus. Você só vai viver a plenitude de Deus para você quando você entender a voz dEle, quando você entender a diferença da voz dEle para as outras vozes. Tantas vezes a gente confunde a vontade de Deus, sabe por quê? Porque a gente não consegue diferenciar a voz dEle de outras vozes. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. Ele não disse isso pela divindade dEle, Ele disse isso pela intimidade dEle com o Pai. Jesus orava em todo o tempo. Se Jesus orava, você acha que a gente precisa ou não? Sim ou não, gente?
Sim.
Para a gente finalizar o que a gente está conversando hoje. Viver oração. É viver uma vida entendendo que nos seus piores momentos. Pode subir. Nos seus piores momentos. Deus vai estar com você lá. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Olha para mim. Você já passou por dificuldade? Quem já passou por situação assim que... tem tanta gente com uma vida boa, né? Que legal. Sem problemas. Tem momento na nossa vida, cara, que você... faz a vontade de Deus, você está fazendo as coisas certas, você está fazendo o que é certo, mas independente disso, cara, você começa a afundar, tá ligado? É igual Pedro no barco, Pedro no meio da tempestade, você está vivendo uma tempestade, e aí de repente você vê um fantasma, você vê Jesus, e aí Jesus fala que é Jesus, e você fala, se você é Jesus, deixa eu ir até aí, é ou não é? Aí Jesus fala, vem andar comigo sobre as águas. Aí você sai para andar com Jesus. Você sai para andar com Jesus. Você fez a vontade de Deus. Você está andando certo. Mas aí de repente você começa a afundar. De repente a sua fé esfria um pouco. De repente acontece alguma coisa. Você começa a dar uma esfriadinha. E aí o que acontece? Você começa a afundar. Sabe qual que é o problema? Na maioria das vezes que a gente começa a afundar, a primeira coisa que vem na nossa mente é decepção. Por que que eu estou afundando? Por que eu estou afundando se eu estou fazendo o que Deus mandou fazer? Por que está dando tudo ruim? Quando eu estou afundando no meio da vontade de Deus, Ele mandou eu vir andar sobre as águas. Mas sabe, Jesus nos ensina que não é apenas andar sobre as águas e afundar no meio quando você perde a fé. Mas é você continuar crendo em Jesus, mesmo afundando. Porque Pedro afundando, ele falou uma só palavra. O que ele falou? Jesus, eu estou afundando. Foi a oração mais curta de Pedro. Jesus, eu estou afundando. E aí ele continuou afundando. E aí o que Jesus fez? Puxou ele de volta. Se Pedro não falasse com Jesus, Pedro estava até agora lá afundando. Mas porque Pedro orou. Porque Pedro falou, Jesus, me ajuda. E essa é a nossa oração, Jesus, olha para mim. Jesus pode nos puxar. E esse mesmo Pedro, ele, depois ele fala na sua carta, olha o conselho de Pedro sobre oração. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. Humilhe-se diante do poder de Deus, submeta-se ao poder de Deus, e no tempo certo, Ele te exaltará. Entregue a Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Jesus cuida de você. Submeta o seu coração, a sua mente, os seus problemas diante de Deus, que no tempo certo, na hora certa, Ele vai te resgatar por sobre as águas, e Ele vai te exaltar, e aí você não vai se preocupar com ansiedade, porque está sobre você, Jesus, Ele cuida de você. Ele cuida de você.